Bem, estamos mais uma vez numa aula de Gênesis. Vamos começar hoje no capítulo 16, história de Ismael, uma história bem conhecida, mas talvez nem sempre tão bem aplicada ou interpretada. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa mais um passo, né, na história de Abraão, essa história, esse incidente com Agar e Ismael. É algo que tem muita repercussão e estamos querendo entender com mais clareza o que Deus quer nos mostrar através disso. Então nós estamos em Gênesis 16, nós ficamos algumas aulas no capítulo 15, que é um dos capítulos bem importantes na história de Abraão. Podemos até achar, de certa forma, que o capítulo 16 é um parênteses, é um desvio, uma parte da história que não é tão importante, não tem tanta relevância, ou até mesmo que não deveria ter acontecido. Tem vários aspectos aqui que nós temos costume de aplicar em relação à história de Ismael. Algumas coisas são bem conhecidas, o aspecto de Ismael ter sido um filho que foi gerado por uma ideia humana, não foi dentro da promessa, né? Nós falamos que ele foi um filho da carne, um filho que veio não de acordo com a promessa ou de acordo com a intenção, não foi planejado por Deus, não foi algo que Deus falou, olha, você deve fazer isso. Então, nós conhecemos alguns aspectos dessa história, mas nós vamos seguir. É um capítulo curto e está entre dois grandes capítulos, não grandes em tamanho, mas grandes na importância, que é o capítulo 15 e o capítulo 17. O capítulo 17 também é um capítulo muito importante, tem coisas tremendas da aliança de Deus com Abraão, mas no meio, entre 15 e 17, nós temos essa história de Ismael, que envolve principalmente aqui as personagens de Abraão e Sara. Estou usando os nomes já que Deus mandou mudar os nomes, que isso vai acontecer no capítulo 17, mas eu estou usando porque são os nomes mais conhecidos, né? A gente conhece mais Abraão e Sara, e não Abrão e Sarai, que eram os nomes que eles tinham no início. Então vamos ver aqui no capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Então, se você tem o esboço, nós estamos colocando que nos primeiros capítulos, né, 12, 13, 14 até o capítulo 15 também, o foco maior da história de Abraão com Deus, de Deus levando Abraão a receber as promessas, andar dentro das promessas, o foco maior era a terra. É evidente que desde o início a necessidade dele ter um filho, e aliás, a gente pode lembrar no final do capítulo 11, quando começa a falar mesmo de Abraão e Sara e da história deles, que começa, a gente sempre pensa no capítulo 12, mas começa, na verdade, na genealogia, no capítulo 11, e no final do capítulo 11, quando fala a respeito do pai de Abraão, dos irmãos dele e tal, no capítulo 11, versículo 30, diz assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, essa foi, na verdade, a primeira informação que a gente que as escrituras nos deram de Abraão e Sara, que eles eram ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, a história prossegue. Abraão recebe o chamado de Deus, vai para a terra de Canaã, e desde o capítulo 12, no início, Deus dá aquelas promessas que ele vai ser uma grande nação, então, obviamente, ele precisava ter um filho. Mas o foco da história, no capítulo 12, 13, 14, e até no capítulo 15 também, que fala do descendente do filho, mas volta a aliança é feita voltando, assim, mais focando a terra. Então, até o capítulo 15, O maior foco é a Terra. E a gente não vamos parar para pensar de novo sobre a Terra, mas é uma coisa muito fascinante, tanto porque Deus, ele desde o início, parece que até antes de resolver a questão de Abraão ter um filho, como é que ele ia ter um filho, o assunto de Deus com Abraão era a Terra. Assim que ele chegou em Canaã, Deus apareceu para ele e falou assim: é essa terra que eu te falei, essa é a terra. E depois do capítulo 13, Deus fala com ele: pode andar de leste a oeste, norte a sul, toda essa terra é sua. E depois no capítulo 15, com a aliança que Deus faz com aqueles animais e tudo, Deus fala com ele sobre a terra, inclusive falando que essa questão da terra só seria resolvida depois de 400 anos. Ou seja, Deus estava falando: eu vou te dar essa terra. Vamos até voltar um pouquinho e pensar rapidamente sobre os aspectos negativos que Abraão recebeu uma promessa. Deus falou com ele em Gênesis 12, 7: eu vou dar essa terra para sua descendência. Essa terra, ela vai ser sua. Então, mas o que tinha nessa terra? Quais eram aspectos da terra que Abraão já foi enfrentando? Primeiro, no mesmo versículo, Gênesis 12, 7, fala que... no versículo anterior, 12, 6, fala assim: os cananeus estavam na terra. Então, Abraão chegou numa terra que era não só habitada, mas que tinha donos. Então, quando Abraão chega nessa terra, não é uma terra desocupada que Deus está falando assim: olha, aqui não tem ninguém, eu estou dando para você. Não, Deus falou com ele: olha, essa terra é sua. Mas Abraão olhou e viu que tinha gente que era dono da terra, os cananeus. A segunda coisa que Abraão encontra de desafio na terra, logo no capítulo 12 também, é uma fome. Como assim? Deus vai me dar uma terra que não chove, que falta comida? Então ele vai para o Egito e ele tem um teste para ele entender se não é para sair da terra, é para ficar dentro da terra, mesmo tendo cananeus, mesmo tendo fome, eu estou te dando a terra. Então Deus dá promessas, mas essas promessas não são concretizadas imediatamente. Já falamos um pouco sobre essa questão de teste, os testes da fé. E são nesses testes, nessas dificuldades, nesses obstáculos que a fé cresce e que Deus começa a desenvolver algo realmente de valor no relacionamento com Abraão. Mas não acabou ainda. Que mais que Abraão encontrou na terra de obstáculo, dificuldade? Ele estava junto com Ló, seu sobrinho, e Ló tinha muitos rebanhos também. Então no capítulo 13... Abraão encontra, mesmo ele não sendo dono da terra, ele encontra uma concorrência, ele encontra conflito interno. Ele e Ló, eu acho que Abraão, ele não tinha filhos, eu acho que ele considerava Ló como filho, ele era sobrinho, o sobrinho dele tinha perdido o pai, que era o irmão de Abraão. Então, Abraão estava cuidando de Ló como se fosse filho dele. Talvez Abraão pensasse: quem vai herdar as coisas junto comigo é Ló. Mas eles tiveram conflito. E Abraão deixou Ló escolher a melhor parte. Ló foi embora. Então Abraão também encontrou esse conflito. Não cabia ele e Ló na terra. Parece que havia uma concorrência. Parece que havia algo que não dava certo os dois. Então Abraão enfrentou essa dificuldade com Ló. E mais outro desafio, que foi a invasão daquelas outras nações, no capítulo 14, que foram e capturaram Ló e o pessoal de Sodoma. Então ele enfrentou conflitos internos, Abraão e Ló, e ele enfrentou um conflito externo, essa invasão, essa guerra com inimigos. Então, veja só, Deus prometeu uma terra para Abraão e ele encontrou uma série de obstáculos. Mas agora o foco vai mudar. Então, isso que eu queria chamar a atenção, porque capítulo 16 começa dizendo exatamente isso. Olha, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, não só da terra, e quando ele falava da terra, ele sempre falava, essa terra será da sua descendência. E quando Deus falou com Abraão no capítulo 15, ele falou assim, olha, nem seus filhos, nem seus netos vão herdar essa terra. Eles vão passar, os descendentes vão passar 400 anos, a quarta geração, só lá na frente, que vai chegar a hora certa, em que vai ser a hora certa para expulsar os cananeus, porque a iniquidade deles vai chegar a preencher a medida, e aí então que eu vou dar a terra para sua descendência. Então, Deus estava falando, isso não é imediato, vai ser lá na frente. Agora, para ele ter uma descendência, obviamente ele precisava de um filho, ele não tinha nenhum filho. Então, em relação ao filho, também a gente pode dizer que Abraão já enfrentou alguns desafios, algumas dificuldades, a própria dificuldade com Ló, como eu falei, assim, ele poderia talvez pensar que Ló pudesse ser como parente, né? Poderia ser para ele como se fosse um filho, mas Ló se apartou dele, Ló não quis ficar, Ló entrou em conflito, então não era Ló. Houve um outro desafio, quando Abraão foi para o Egito, ele falou com Sara para dizer que era irmã, e Faraó pegou Sara, e era de Sara que viria o filho dele. Então, Abraão estava colocando em risco, de onde que vem o filho? Vem da esposa. Abraão não estava cuidando, Abraão não estava defendendo a sua esposa, a sua integridade de família para ele ter um filho. Então, ele tinha enfrentado isso também. No capítulo 15, que nós acabamos de estudar na última aula, Abraão começa fazendo uma pergunta para Deus, dizendo, Deus, será que é meu servo que cuida das minhas coisas, meu empregado, na verdade os servos eram escravos, né? Será que é meu escravo que vai herdar tudo que eu tenho e talvez até as promessas? E Deus falou assim, não, é um filho seu, ele vai sair de você, você vai ser o pai e vai ter um filho. No capítulo 15, Deus não fala sobre Sara, mas ele fala assim, vai ser um filho, e nós subentendemos, nós sabemos que mais na frente, né, no capítulo 17, Deus vai deixar muito claro, assim, Abraão, nada de filhos de outras, né, Ismael no caso, não vai ser Ismael, o filho da promessa é o filho que nasce de você e da Sara. Então, já temos essas provas, já temos esses obstáculos em relação à descendência. Só que realmente o foco nos próximos capítulos todos, até 22, até Abraão oferecer Isaac, vai ser sempre em torno do descendente. Então o foco agora não vai falar tanto, sempre menciona, as duas coisas vão juntas, a terra e o filho, mas agora a ênfase maior vai ser sobre o filho. Então nós começamos esse capítulo realmente entendendo que esse é um grande desafio, é uma impossibilidade. Abraão já tem muita idade e Sara também, e então esse capítulo já começa com esse conflito interior, e a própria Sara, ela está em conflito, ela está enfrentando uma dificuldade de crer como que ela vai ter um filho. Com certeza, quando ela fala aqui, vamos só ler o próximo versículo, né? No primeiro versículo, então Sara, a condição dela não tinha mudado, que falou no capítulo 11, ela era estéril, ela não gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, provavelmente que eles pegaram naquela ocasião quando eles foram para o Egito, no capítulo 12. Então ela tinha uma serva, uma escrava, né? Na nossa linguagem hoje, quando fala um empregado, uma pessoa que trabalha para você, mas naquela época assim, eles eram escravos, eles não eram pessoas que tinham autonomia, não eram pessoas que que provavelmente recebiam salários, nada, eles viviam lá e eram obrigados a servir. Então, Sara tinha uma serva, uma escrava. E no versículo 2, Sara diz a Abraão. Agora, a gente tem que... às vezes, assim, os diálogos são bem resumidos, então é muito importante a gente entender o que nós chamamos de entrelinhas, né? Aqui Sara está falando com Abraão, mas a gente sente uma amargura, a gente sente um tom. E olha que já vimos Sara indo para o Egito com Abraão, mas é a primeira vez na história aqui, nos relatos, nas narrativas que nós temos, é a primeira vez que nós temos uma palavra dela, primeira vez que Sara fala alguma coisa dentro dos registros históricos. Então, disse, pois, Sara a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Então, aqui nós já começamos a ver um pouquinho a personalidade de Sara. Ela não é... a Bíblia até coloca, acho que em 1 Pedro, fala que ela era submissa a Abraão, ela deu exemplo e tal, mas Sara não era tão santinha aqui como também Abraão não era. Então, a Bíblia não tenta esconder os defeitos. Então, Sara fala com Abraão, mais ou menos dizendo assim, olha, Deus prometeu um filho, mas Deus não me dá, Deus não me permite. E talvez ela está dizendo isso porque aqui ela tinha 10 anos a menos do que Abraão. Abraão tinha 85 anos nessa história, então Sara tinha 75. Então ela não tinha mais condições de ter filho, ela não tinha mais, ela estava na menopausa. Ela está dizendo, o Senhor me tem impedido de ter filhos, eu não posso ter filhos. E ela coloca a culpa em Deus. E isso é muito interessante porque, de fato, quem determina todas as coisas é Deus. Nós temos, assim, nas histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os três tiveram mulheres estéreis, os três. Sara era estéril, Rebeca era estéril, 20 anos, ela não teve filhos com Isaac. Isaac orou e Deus abriu, permitiu que Rebeca pudesse ter filhos. Então, na linhagem aqui, os patriarcas todos tiveram esposas estéreis. Jacó teve duas esposas. A Bíblia não fala que Lia era estéril, mas a Bíblia coloca assim, porque você lembra da história que Jacó queria casar com Raquel. Jacó não pensava em casar com Lia, a irmã dela. E o pai enganou Jacó e na noite do casamento deu Lia e não Raquel para Jacó como esposa. E aí depois deu a outra também, ele ficou com as duas, mas Lia era desprezada. Lia não era a esposa preferida de Jacó. E aí a escritura diz assim, o texto fala assim, que Deus olhou para Lia, como ela estava sendo desprezada, Deus abriu a madre dela. Então, assim, é muito, muito forte isso de que Deus é quem dá vida. E Raquel era estéril, ela demorou muito para ter filhos, depois ela teve José e Benjamim. Mas tem várias mulheres estéreis na Bíblia. A outra história de uma mulher estéril é Ana, mãe de Samuel. E naquela história, em 1 Samuel 1, diz claramente que o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Então, Deus não... assim, a Sara está colocando aqui, Deus é culpado de eu não ter filhos. Deus me impediu de ter filhos. E isso é uma atitude errada, você culpar Deus, mas Deus está no controle das coisas. Realmente, Deus estava impedindo Sara de ter um filho dentro dos ciclos e das condições naturais da vida. Ele esperou Sara não ter condições mais de ter filhos. Então, Sara está falando uma verdade, só que do jeito que ela está falando, nós podemos sentir que ela está com uma atitude errada. Ela está dizendo, Deus falou que ia me dar um filho, mas Deus me impediu de ter filhos. Assim, tipo, a culpa é de Deus. E então ela não tem realmente uma atitude, mas claro que nós não podemos julgá-la, porque como que ela ia saber? Ela não tinha uma Bíblia para nos mostrar como Deus é, ela não tinha mais entendimento de como Deus trabalha na vida das pessoas. Então ela estava, Abraão e Sara são nossos pais na fé, foram eles que trilharam esse caminho e descobriram muitas coisas que para nós hoje fica mais fácil de entender. Então, primeira coisa que ela fala assim, o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma a minha serva, porventura terei filhos dela. Os estudiosos dizem que esse era um costume, não foi Sara que inventou isso, era costume, e nós temos outro exemplo disso com o neto de Abraão e Sara, que é Jacó, que teve duas esposas, e na concorrência entre as duas de quem ia ter mais filhos, elas deram, cada uma deu a serva também para Jacó, para ter filhos através das servas. E os filhos das servas, a serva de Lia e a serva de Raquel, Jacó teve dois filhos com cada, esses quatro filhos das servas se tornaram quatro tribos de Israel. Então, era algo que era feito. Só que nesse caso aqui, qual que é o problema nessa história, já olhando aqui? Ela está inventando uma outra forma de cumprir a promessa de Deus. Deus tinha prometido um filho através de Abraão e Sara. Eles teriam um filho que abençoaria todas as nações, seria o caminho ou o instrumento de Deus para a redenção do mundo. E é muito importante, né? Em Gênesis 15, como já mencionei, Abraão perguntou, vai ser meu servo? Deus falou assim, não, é você que vai ter um filho. No capítulo 15, Deus não falou assim, é com Sara. Mas era assim, essa história do capítulo 16 vai mostrar cabalmente que Abraão seria pai, mas Sara, no capítulo 17, Deus dá um novo nome para Sara, os pais na fé, os pais da fé de toda a descendência da linhagem da fé na Bíblia, vem de Abraão e Sara. Deus está colocando uma importância enorme. Ele está dizendo, Abraão, você vai ter um filho. Mas quando Abraão tem um filho que não é com Sara, Deus fala assim, não é esse filho, porque o filho da promessa é com Sara, com quem você tem aliança. Então Deus dá importância para a aliança, Deus dá importância para a esposa. Abraão e Sara juntos que se tornam pais de Isaac, pais de toda a linhagem que vai levar para Jesus. Então tudo isso é muito significativo, porque Deus está mostrando a importância do casal, marido e mulher juntos, como co-herdeiros das promessas e da missão de Deus. Então Sara está trazendo um outro caminho, uma outra estratégia para chegar lá. Tá? Então ela fala, toma minha serva, eu vou ter filhos dela. E eu quero que vocês pensem um pouquinho, porque a gente conhece a história, talvez a gente não pensa muito na situação. Era muito comum ter escravos, como eu falei, assim, isso era o costume da época. Deus não, nem aqui, nem em outros lugares na Bíblia, Deus não elimina a escravidão. Então, nós sabemos hoje que a escravidão é totalmente contrária ao propósito de Deus para a humanidade, mas nesse ponto aqui, ele não está tratando com a escravidão. Nós vamos ver isso na sequência da história, que o anjo manda Agar voltar para sua senhora que maltrata, que a maltrata, mas Deus não está lidando, Deus não está falando aqui sobre os males da escravidão. Mas pense um pouquinho sobre o que significa Sara ter um filho usando a sua escrava, Agar. Ela iria usar, seria assim uma espécie de mãe de aluguel, assim, seria uma pessoa que a Agar não teria importância nenhuma como mãe, Agar não seria nem considerada mãe, eu acho que na mente de Sara. Ela fala assim, eu vou ter um filho através da minha escrava. Então, a Agar simplesmente é um corpo, é uma possessão, pertence a Sara, e Sara vai fazer com que, vai colocá-la para Abraão ter um filho com ela, mas Agar não é considerada, ela não tem importância, ela não tem função, além de ter assim, de biológico ter o filho, mas ela não tem importância nenhuma. Então, isso gerou uma situação muito, muito difícil, e a Bíblia está mostrando isso, não está nesse ponto falando sobre o que é escravidão e como é algo abominável, mas está mostrando uma história e como isso pode nos ajudar a entender como é injusta essa situação. Ok, então Sara fala com Abraão e ainda no versículo 2, Abraão ouviu a voz de Sara. Nós podemos fazer, assim, acho que o paralelo fica muito evidente aqui, com Adão e Eva no jardim, que Eva ouve a voz da serpente, ela resolve pegar o fruto proibido, ela dá para o marido ouve e recebe o fruto proibido das mãos de Eva, e Deus, quando ele vai falar com Adão, ele fala, porque você ouviu a sua esposa. Isso não é uma indicação de que os maridos não devem ouvir suas esposas, mas isso é uma indicação de que, se é algo que Deus falou ao contrário, isso pode ser vice-versa, pode ser a esposa ouvindo o marido. Não é para ouvir algo que é contrário à vontade de Deus. Então, podemos questionar aqui se Abraão sabia, se Abraão tinha alguma noção de que isso não era uma coisa certa. Mas assim como Deus tinha falado com Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha falado com Adão. Adão passou para Eva. Então, quando Eva, que não ouviu diretamente de Deus, quando ela ouviu a voz da serpente, até o Novo Testamento, né, Paulo fala em Timóteo que Eva foi enganada e Adão não. Então, Eva tinha mais facilidade de ser enganada porque ela não tinha ouvido essa voz diretamente de Deus. Aqui também nós poderíamos usar o mesmo princípio, de que Sara talvez, provavelmente, não ouviu Deus dando as promessas e dizendo, é você que vai ter um filho. E talvez Deus não tivesse deixado claro que tinha que ser com Sara. Então, mas Abraão tinha mais condições de conhecer, de saber o que deveria fazer. Mas aqui, até um certo ponto, vamos admitir que Abraão, Sara está achando que é assim que deve ser, vamos seguir. Então, Abraão ouve a voz de Sara. Então, versículo 3. Assim, Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher. Isso, essa frase aqui é importante. E ela deu a serva. Então, de certa forma, a serva está sendo elevada na cabeça de Sara, não. Mas, do jeito que está falando aqui, Sara tomou Agar e a deu por mulher a Abraão. Então, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Então, Sara está tomando essa atitude, Abraão está seguindo a estratégia dela. Então, versículo 4, Abraão conheceu Agar, ela concebeu, e aí acontece algo que inicia o conflito. Porque no versículo 4, vendo Agar que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abraão. Então, mais uma vez, nós vamos conhecer um pouquinho mais de quem é Sara. Sara disse a Abraão. Agora aqui, no versículo 2, ela está culpando Deus por ela ser estéril, por ela não ter filhos. No versículo 5, ela está dizendo a seu marido, sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Então, Sara se sente afrontada por Agar, e Sara está dizendo, bom, agora, Abraão, é você que tem que resolver isso. A afronta que eu estou recebendo, que caia sobre você. Outra vez, ela não está sem razão, porque se Sara está sendo desprezada, se ela está sendo zombada pela empregada, então é o marido que precisa tomar uma atitude sobre isso. Então Sara está dizendo assim, olha, é você que tem que tomar uma atitude, mas Sara poderia ter assumido um pouco da responsabilidade, porque foi a ideia dela. E ela vai para Abraão e simplesmente fala, sobre ti seja a afronta que me é dirigida, pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Então, Sara coloca a responsabilidade sobre Abraão, tudo bem, podemos aceitar o fato de que, até mesmo na cultura, era Abraão que teria que resolver a situação, e não sabemos exatamente assim como que era. Será que a partir do momento que Agar passou a ser... Aqui usa a expressão mulher, esposa, mas se ela fosse considerada uma concubina apenas, mas talvez ela tivesse subido de status, ela não era mais simplesmente uma escrava de Sara. Talvez Sara sentisse que ela não podia resolver isso. Então ela disse, Abraão, agora você que tem que dar um jeito. Mas ela não só fala assim, Abraão, você tem que dar um jeito, mas ela coloca... ela até coloca assim, julgue o Senhor, ou seja, se você não fizer alguma coisa, que Deus, né, que Deus castigue, que Deus faça alguma coisa com você. Porque quando eles falavam, o Senhor julgue entre mim e ti, ela estava dizendo que a responsabilidade era do marido e que Deus iria fazer ter consequências sobre Abraão se ele não agisse. Versículo 6, disse Abraão a Sara, a tua serva, então agora Abraão está dizendo, ela não é mais na categoria de esposa ou concubina, a tua serva está nas tuas mãos. Então Agar volta a estar debaixo diretamente de Sara. A tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Abraão dá carta branca, você pode até matá-la se você quiser. Claro que ele não estava dizendo isso e não queria que isso acontecesse, mas Abraão está dando totalmente, está abrindo mão de qualquer tipo assim de equilíbrio, Sara não é bem assim e tal, vamos resolver isso. Não, ele coloca Agar nas mãos de Sara, sabendo que Sara está furiosa e que Sara vai maltratá-la. Provavelmente ele sabia disso. Então... versículo 6 no final, então Sara a maltratou e ela fugiu de sua presença. Só para a gente entender as palavras, tem duas palavras nessa história, nesses primeiros versículos que são significativas. No versículo 4, quando Agar despreza a sua senhora, é a mesma palavra que é usada em Gênesis 12, quando fala, versículo, sabe, quando Deus fala com Abraão, abençoarei, Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra, assim, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, esse amaldiçoar é a mesma palavra desprezar. Não significa que Agar estava xingando ou amaldiçoando Sara, mas é a mesma palavra. Então, Deus falou com Abraão, ó, quem for contra você, quem impedir o seu caminho, perseguir você, vai ver comigo, né? Então, Agar, ela está entrando nesse campo de ser alguém que está desprezando, que está se sentindo superior, que está zombando, e parece que isso tinha realmente um... a gente pode pensar que era uma coisa assim, talvez uma careta, ou sei lá, uma coisa que... A gente pode pensar que é uma coisa mínima, mas como é a mesma palavra, a gente pode entender que realmente era uma atitude errada da parte de Agar. Agora, a outra palavra é essa no versículo 6, quando fala assim, Sara a maltratou. É a mesma palavra também que é usada em Gênesis, no capítulo anterior, Gênesis 15, versículo 13. Quando Deus fala para Abraão que a descendência dele vai ser escrava em terra alheia e será afligida ou maltratada ou oprimida por 400 anos. É a mesma palavra que está usando com Sara. Ela estava maltratando, oprimindo, provavelmente fisicamente ela estava realmente fazendo Agar sofrer, não era uma coisa pequena. Então, são duas palavras que têm um peso, né? Tanto que o que Sara fez quanto que Agar fez. Então, antes de prosseguir, nós temos três personagens nessa história. Sara, Abraão e Agar. E essa história mostra três pessoas, as três erraram. Nenhuma dessas três pessoas está sendo a pessoa santa, a pessoa correta nessa história, né? Sara deu uma sugestão. Primeiro, Sara, ela tem uma atitude provavelmente errada em relação a Deus. Por que que Deus não deu um filho para ela? Então, e não é difícil de imaginar isso, e não é incomum a gente ter esses sentimentos. A gente não costuma expressar isso, mas na verdade nós às vezes perguntamos, por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus não responde? Por que que Deus permite sofrimento? Por que que Deus tirou alguém? Por que que Deus permitiu que alguém ficasse doente? Por quê? Então, Deus está no controle? Sara estava falando errado que Deus não permitiu que ela tivesse filhos? Não, ela não está falando uma coisa errada, mas ela tem uma atitude de não reconhecer que Deus, como um pai de amor, não faria nada que fosse para o mal. Então, que ela teria que esperar. A confiança que Deus quer desenvolver, e não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente pode cobrar dos outros. Por que que você não confia? A gente não consegue cobrar isso nem da gente. Então, por que que você não confia em Deus? Por que você não acredita que Deus realmente está cuidando de todas as coisas? Não é uma coisa simples. Mas então começa por ali. Sara não tem uma atitude de confiança plena em Deus. Ela não confia que ela não tem condições mais físicas, biológicas de ter um filho, mas Deus é capaz de dar um filho sobrenatural. E outra vez, a gente não pode cobrar isso dela. Deus não tinha explicado como que seria, ela não tinha outros exemplos de fé de pessoas anteriores a ela, então era algo difícil para ela entender como que ela ia ter um filho. Então, essas dificuldades, esses obstáculos à nossa fé, Deus tem compaixão da nossa humanidade, das nossas limitações. Ele quer nos ensinar, né? Mas isso que Sara fez foi errado, né? Tanto a atitude dela, a estratégia de pensar em ter um filho, para nós, assim, a forma de ter um filho através de uma mulher escrava, é absurdo, assim, para nós. A gente entende que isso é algo desumano, isso é uma crueldade, é uma coisa terrível que ela estava procurando fazer. Mas eles não tinham essa consciência, eles não tinham realmente essa ideia. Então, ela deu, o erro dela era de achar um jeito de ajudar Deus a cumprir a promessa. E, na verdade, isso nós não precisamos ajudar Deus, né? Então, e agora o maior erro de todos de Sara foi de maltratar. Ela usou vingança contra Agar. Então, isso foi um grande erro. O erro de Abraão, como nós falamos, pode ser que ele não tivesse assim uma clareza de que ele não podia nem pensar em ter assim, o filho da promessa não seria com outra mulher, a não ser Sara. Será que Abraão entendia isso já? Mas, de qualquer forma, Deus estava ensinando, mostrando com isso aqui que não era o caminho certo. Mas o grande erro de Abraão, no meu entendimento, era depois que Sara ficou brava com Agar por ter desprezado, por ter demonstrado uma atitude de arrogância, Abraão permitiu que Sara maltratasse. Então, esse foi um grande erro de Abraão. Em nenhum lugar, Deus, aqui nas Escrituras, Deus não repreende nem Sara e nem Abraão. Mas nós vamos ver pela história que a história mostra que Deus estava repreendendo pela forma como ele tratou Agar depois. Se Deus tratou Agar dessa forma, claro que ele esperava que Abraão e Sara também a tratassem assim. Então, Abraão errou em permitir que Sara maltratasse a sua serva. E Agar errou por ter uma atitude de arrogância. Ela se sentiu superior. Ela sentiu assim, poxa, né? Agora, né? Eu que tenho filho. Isso era algo muito importante na cultura. A mulher que não tinha filhos era realmente, a gente vê a história de Ana, mãe de Samuel, assim, é muito clara a ideia assim de que as mães se sentiam inferiores entre Lia e Raquel. Então, esse sentimento de inferioridade era muito grande. A mulher que não tivesse filhos era inferior. Ela não tinha identidade, ela não tinha missão, ela não estava sendo abençoada por Deus. Então, isso era muito sério. E Agar se sente superior a Sara porque ela concebeu. A gente pode até pensar assim: será que o problema é de Abraão? Será que é Abraão que não era fértil? Mas aí, quando Agar concebeu, não sei se era isso, qual era a ideia, mas Agar, você, então o problema era Sara mesmo, né? Eu posso ter filhos e você não teve. Então, ela teve uma atitude muito, muito errada. Ok, então agora nós estamos aí na segunda parte do capítulo. Então, a primeira parte é essa história com esses três personagens e nós vemos então os erros dos três, né? Assim, é uma coisa assim muito interessante ver, e nós vamos ver outras histórias aí para frente, as histórias de Jacó, dos filhos de Jacó. Tem umas histórias assim de muita, mostrando assim que as pessoas que eram, eles eram patriarcas também, né? Os 12 filhos de Jacó eram patriarcas, e Judá, histórias terríveis com ele, todos os irmãos de José, o que eles fizeram com José. Então, nós temos histórias que mostram que até o próprio Abraão, quantos erros Abraão cometeu, quantos erros Jacó cometeu. Então, nós temos as histórias que mostram como Davi, como, né, os homens de Deus, eles tinham falhas muito sérias. Então, essa história de Ismael, a própria história é um erro, né? Porque dentro do que nós podemos entender que era o propósito, o plano de Deus para Abraão e Sara, Deus não tinha planejado Ismael. Não era para ter acontecido isso. Então, a maneira, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a interpretação clássica, comum desse capítulo, e que não é uma interpretação errada, mas eu quero mostrar que tem algo mais aqui do que isso. Mas a interpretação clássica é: Abraão e Sara não souberam esperar o milagre, então eles deram um jeito e produziram um filho na carne. Esse filho da carne foi assim, deu tudo errado, deu conflito dentro de casa. Sara brigou com Agar, Sara maltratou Agar, e depois vai ter Ismael vai aparecer lá na frente depois que Isaac nasce. Então assim, tem histórias. E os descendentes de Ismael, os árabes, os islâmicos. Então nós temos uma interpretação que coloca como se a única parte dessa história fosse o erro. E que esse erro foi algo que trouxe muita dor de cabeça, muito sofrimento. E quando você faz uma coisa na carne, você produz algo que traz erros, que você vai colher o que você plantou. E tudo isso é verdadeiro, e essas lições podem ser tiradas. Talvez hoje, nesta aula, talvez a gente não tenha tempo de ler em Gálatas 4, mas Ismael vai aparecer depois, mais na frente, no capítulo 21, então nós vamos ter outras, nós vamos voltar à história de Ismael. Mas essa é a primeira parte, né, até o versículo 6, essa é a primeira parte da história, e tudo isso que eu falei é verdade, é uma interpretação correta. Quando nós tentamos dar uma mão para Deus, quando nós produzimos algo na carne, quando nós produzimos algo na obra de Deus, quando nós produzimos coisas que vêm da nossa capacidade natural, Abraão ainda podia ter filhos, Sara não podia, mas eram eles juntos. E como Deus nos coloca juntos, em primeiro lugar na família, Deus nos coloca em famílias, e a missão de Deus, o chamado de Deus é para famílias, mas não só os casais, as famílias naturais. Deus nos coloca no corpo, no reino dele, junto com outras pessoas. E Deus não dá capacidade de um. Abraão sozinho, ele não podia gerar o filho que seria o descendente, que traria as promessas. Ele precisava de Sara, eram os dois. E esse princípio de dois ou três, esse princípio de pluralidade, esse princípio de depender uns dos outros para poder gerar o que Deus quer. Abraão sozinho não podia, Abraão com Agar podia, mas não era, a aliança dele não era com Agar, a esposa dele não era Agar, então não era para produzir Ismael, isso não foi uma ordem de Deus, foi realmente começado tudo errado, foi algo fora do propósito de Deus, não era considerado um pecado, porque naquele tempo podia ter concubina, isso não era o erro em si, era uma coisa até considerada normal, mas não era o filho da promessa. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Então, mas hoje, nesta aula, eu quero mostrar um outro lado da história, porque o capítulo não termina aqui. E o resto do capítulo é fantástico, é uma coisa... É impressionante. Então nós vamos ler agora do versículo 7 em diante, e nós vamos procurar entender, porque sempre quando nós lemos a Bíblia, a gente quer saber o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar conosco hoje. Isso é uma pergunta muito válida, mas é muito importante também sempre perguntar o que é que Deus quis mostrar, não só para mim, não para mim hoje no século 21, mas o que que Deus, essa história está na Bíblia por quê? O que que Deus quis mostrar? Em parte isso que nós falamos, porque a história de Ismael vai continuar e nós vamos ver que realmente trouxe algumas consequências que não eram aquilo que Deus queria. Mas esse capítulo, nós vamos ler os versículos que faltam e nós vamos procurar ouvir se Deus colocou essa história na Bíblia, o nascimento de Ismael. Né? Até chamei essa aula Ismael, bênção ou maldição? Nós precisamos entender isso, e isso tem implicações de hoje, porque nós temos os descendentes de Ismael, né? As nações árabes, os descendentes árabes. Então nós precisamos ter um entendimento, como é que Deus vê essa história? Porque se Deus quisesse mostrar que é o nascimento e o incidente de Ismael é 100% maldição, não teria esse resto da história. Então vamos lá. No versículo 6 termina Sara maltratando Agar e ela fugindo. Então versículo 7. O anjo do Senhor. Ok, eu vou ler essa história porque tem muitas coisas muito importantes. Se eu parar em cada frase, cada palavra, a gente não vai ter uma visão da história. Eu vou ler, mas tem muitas coisas significativas aqui. O anjo do Senhor encontrou Agar, junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Eles estavam em Canaã, ela era uma egípcia. Ela estava fugindo de Sara, estava indo para a terra dela, para o Egito. Né? A fonte está no caminho de Sur, no caminho do Egito. Então o anjo do Senhor disse, versículo 8, Agar, serva ou escrava de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor, concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará diante, ou a minha tradução fala habitará diante de todos seus irmãos, mas geralmente assim, acho que a ideia é mais assim que ele habitará, ele terá assim uma oposição, ele estará em conflito, né, com todos seus irmãos. Versículo 13, ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Pois por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abraão. Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Então esse é... Assim, o restante da história mostra o que aconteceu com Agar depois que ela fugiu. Se Ismael foi um erro, realmente, né, nós estamos analisando aqui, Sara cometeu um erro, Abraão cometeu um erro. Ismael nasceu. Foi uma obra da carne, foi uma estratégia humana. Mas se Ismael era apenas um erro, por que Deus foi tão, se importou tanto, que foi atrás dela e chamou-a de volta e deu uma bênção? E isso não termina aqui. No capítulo 17, Abraão vai pedir uma bênção a Deus pelo filho Ismael. E Deus respondeu. Então, vamos ver umas coisas importantes aqui. Versículo 7 fala do anjo do Senhor. Eu não sei se na sua versão essa palavra anjo no original não tinha maiúscula, né? Mas normalmente na Bíblia quando fala assim de um anjo qualquer não põe maiúscula, mas é difícil, é pelo contexto, né? Porque não dá para saber se é para ter uma letra maiúscula. Mas normalmente nas Bíblias quando tinha um artigo definido o anjo, ele não era um anjo. E se você tiver a oportunidade de ler um livro maravilhoso, que é Quem Almoçou com Abraão, lá tem um capítulo que explica tudo sem assim sobre a gramática original, o hebraico e como que era essa coisa de anjo do Senhor, que na verdade no hebraico não era anjo do Senhor, eram duas palavras que se transformavam em uma só. Porque esse anjo do Senhor, ele tem um artigo definido, então ele não é qualquer anjo. Nas várias histórias, por exemplo, quando Deus aparece para Abraão, quando Deus aparece para Jacó, o anjo, quando Jacó luta com o anjo, a história é assim, ele vai falando de um anjo e de repente, ao invés de falar anjo, fala Deus. Então a gente percebe que esse anjo, anjo é a palavra que é traduzida do anjo é mensageiro. Não tinha assim uma palavra específica que era só anjo, não, era um mensageiro. Mas esse mensageiro, que em Malaquias 3 refere-se ao próprio Jesus como mensageiro, mas esse mensageiro que era um anjo que aparecia e que depois falava, porque no versículo 13, Agar entende que ela viu Deus. E isso aconteceu também com os pais de Sansão em Juízes 13. Então nós temos várias situações em que o anjo do Senhor aparece e era realmente um aparecimento de Deus. E que nós entendemos que era Jesus antes de encarnar como, né, de nascer como homem, ele aparecia, porque Deus não pode ser visto por ninguém. Mas não era um anjo também simples, né? Então, aqui é a primeira vez nas escrituras, Agar tem a honra de ser a primeira pessoa, o primeiro relato na Bíblia de alguém que tivesse visto esse anjo do Senhor, esse anjo especial que nós entendemos que pode ter sido o próprio Jesus aparecendo em forma humana. Então, tem vários primeiros aqui. Então, a primeira vez que um anjo aparece para alguém, e ele aparece para Agar. Quem é Agar? É uma escrava. Ela errou também. Ela desprezou Sara. Ela teve uma atitude errada, arrogante, presunçosa. E ela fugiu, porque ela foi maltratada, mas ela estava fugindo. Então, o anjo do Senhor encontrou no deserto, ali perto de uma fonte da água. E aí o anjo fala Agar. Também é a única vez no Antigo Testamento, e segundo eu li, não tem nem outras literaturas de outros povos, de outras divindades, deidades, assim, falando que alguma divindade, que algum Deus tivesse chamado uma mulher pelo nome. Isso é muito significativo também. Deus está dando dignidade, Deus está dando importância para uma escrava que foi considerada como uma mãe que não tinha importância nenhuma, o filho não seria considerado dela na mente de Sara, mas não foi o que aconteceu. Ismael foi considerado filho de Agar e acompanhou Agar. Deus não separou mãe e filho e não aconteceu o que Sara pretendia. Então Deus está dando uma dignidade. Você não vai pegar uma escrava, usá-la como corpo e dizer que o filho dela é seu filho. Você não vai fazer isso. Então o anjo do Senhor encontra a serva e ele fala, Agar. Agora, ele fala, ele dá dignidade para ela, chama pelo nome, mas Deus aqui, como já falei, Deus não está nesse momento da história tratando com a questão da escravidão. Então ele fala, Agar, escrava de Sara. Ele a identifica como escrava, ele não fala, aproveite que agora você está livre, não volte mais. Não, ele fala o contrário. Primeiro ele pergunta para ela, essa pergunta eu acho muito importante, porque claro que Deus sabe, Deus pergunta para Elias, né? O que você está fazendo aqui? Deus faz perguntas que ele já sabe a resposta, claro, mas essa pergunta é muito importante porque Deus quer ouvir da boca de Agar O que que ela está dizendo? É, ele pergunta, de onde vieste e para onde vai? Para onde vais? Então, ele quer que ela fale, que ela explique, né? E que ela assuma o que, que ela está fazendo. E ela assume, ela fala assim, estou fugindo da presença de Sara, minha senhora, a dona. Ela me possui, eu sou escrava dela. Então, Agar não omite, não fala nada de errado, ela fala quem ela é e para onde que ela vai. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Interessante isso também, que Deus podia pelo menos ter dado uma bronca em Sara. Nós não sabemos se depois Sara continuou maltratando ou não, pelo menos não fala mais sobre isso. Mas Deus manda Agar voltar. Ela teria que voltar para a sua senhora e teria que se humilhar. E isso era o caminho para Agar. Ela teria que se arrepender da atitude que ela teve e ela teria que se submeter àquela situação, porque era uma situação que estava em vigor, né? Existia escravidão e ela tinha que aceitar isso. Volta para a sua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E aí então, e agora isso aqui também é uma coisa interessante, porque os encontros de Deus, do anjo de Deus, do mensageiro de Deus, o encontro de Deus com as pessoas, nós vemos que em alguns casos é porque a pessoa clama, é porque a pessoa grita. Aqui Agar provavelmente ela nem tinha conhecimento, ela não sabia orar, ela não tinha, não foi ela que orou, não foi ela que clamou a Deus, Deus foi procurá-la. Então isso é muito significativo também, porque os encontros com Deus podem ser, podem vir de uma iniciativa nossa, de clamar a Deus, mas podem ser também por iniciativa do próprio Deus. Deus vai atrás. Deus nos procura muitas vezes. Então, ele não foi só para dizer, pare de fugir, volte lá para sofrer mais. O anjo veio para dar um encorajamento. A vontade de Deus para ela era que ela voltasse para lá, porque o filho era de Abraão, ele teria que receber, ele depois iria sair, no capítulo 21, Agar e o filho são expulsos da casa da tenda de Abraão, mas assim, ele fica por vários anos no lar, né, na casa de Abraão, e ele recebe com isso algo de bênção, ele é circuncidado no capítulo 17, então Deus queria que ela voltasse para ficar com Abraão e Sara, porque tinha um propósito para ele. Então, não era para ela fugir. Mas como ela ia simplesmente voltar para lá? Deus deu a ela algo que pudesse sustentar. Deus deu a ela uma promessa. Deus falou assim, eu vou multiplicar, você vai ter um filho. Agora, outra coisa primeira que tem aqui, primeira vez na Bíblia. Bom, no versículo 10 ele fala, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Em termos de multiplicação, é semelhante à bênção que teve sobre Isaac. Isaac também seria multiplicado, uma descendência multiplicada. Mas, no caso de Ismael, não tem essa promessa de que ele vai ser parte do propósito de Deus de trazer redenção para o mundo. Não, Ismael não faz parte dessa linhagem. Mas ele é abençoado. E no versículo 11, o anjo do Senhor lhe disse também, concebeste e terás um filho a quem chamarás Ismael. Também a primeira vez que Deus dá o nome antes da criança nascer, que Deus dá o nome. É a primeira vez na Bíblia que Deus dá o nome. Então, quanta honra tem para essa mulher escrava, né? Que ela não foi decisão dela ter um filho com Abraão. Ela foi um objeto nas mãos de Sara e Abraão. Então, não foi decisão dela. Então, Deus está dizendo, eu estou olhando para você, foi um erro deles, mas isso não significa, Deus traz coisas maravilhosas, é um dos mistérios na Bíblia, porque você não pode dizer que Deus quer que os erros aconteçam para que ele possa mostrar a sua glória, mas Deus usa os nossos erros. Então, nós vimos nos primeiros versículos que estava tudo errado, Sara errada, Abraão errado, Agar errada, todo mundo assim, fora, ninguém está agindo dentro dos planos e dos princípios de Deus. Mas Deus vai usar, Deus quis abençoar, Deus quis abençoar Agar, Deus olhou para a aflição dela, sem que ela tivesse que pedir, ela não teve que pedir, mas Deus olhou, porque ele fala assim, você vai ter um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu não a sua oração, mas o Senhor ouviu a sua aflição. Então, Deus olha para os oprimidos, Deus olha para aqueles que estão sofrendo. E a gente poderia assim, vamos nos imaginar no lugar de Agar. Ela poderia pensar, eu não fiz essa escolha e de repente eu estou sendo maltratada, oprimida, perseguida por causa de uma decisão deles, por causa de um erro dela também. Mas ela estava sendo oprimida, ela estava sendo maltratada, perseguida, não por uma culpa dela de ter o filho, né? De ficar grávida. Então, Deus olhou para a sua aflição, Deus viu, e é por isso que eu falo assim, Deus não foi falar com Abraão e Sara que eles tinham errado, mas a ação de Deus foi uma repreensão. A ação de Deus foi assim, vocês maltrataram, mas eu fui atrás para trazer de volta, para confortar e para abençoar. Então, Deus estava mostrando esse caminho de maltratar alguém que nos persegue, de ter uma atitude errada, de ter uma atitude sem misericórdia, para que, assim, Ismael, ele nunca poderia fazer parte dessa linhagem, dessa eleição. Mas o que é a eleição? Isso é uma coisa tão importante, esse capítulo já mexeu muito comigo em outras épocas, eu lembro anos atrás, assim, Deus falou muito comigo nesse capítulo, mas meditando para essa aula, eu senti o quanto que isso é assim, qual foi o propósito de Deus contar essa história? Se o propósito de Deus de contar essa história fosse só mostrar que eles não esperaram o milagre de Deus, Abraão e Sara não esperaram o milagre de Deus e produziram o filho da carne, se esse fosse o único propósito dessa história, é porque, na verdade, o capítulo foca, o grande foco, qual que é? O que que sobressai nesse capítulo? Os erros de Abraão e Sara ou a intervenção do anjo do Senhor? Não é qualquer anjo, é aquele anjo que é Deus aparecendo para alguém. Era um momento importante. Normalmente esse anjo aparece para alguma coisa que tem muita relevância para a redenção de Deus. Aqui Agar não é alguém que produziu um filho que vai fazer parte da linhagem da eleição. Mas isso é para mostrar, primeira vez que um anjo vai atrás de um, que se revela para alguém, é para uma mulher oprimida, injustiçada. E é para alguém que vai nascer que não teve a honra de ser incluída dentro da eleição. Mas lembrando que eleição, a eleição de Isaac, a eleição de Jacó e não de Esaú, não é uma questão de salvação. Essa eleição é uma questão de quem Deus está escolhendo para trazer redenção para o mundo. Mas o amor de Deus é por todos. Então Deus está querendo dizer nesse capítulo, Agar e Ismael não fazem parte dessa grande linhagem, mas eu me importo com eles. Eu me importo, eu quero abençoar. Eles também têm um propósito, né? Não é, não faz assim, o futuro, o destino, não era trazer a redenção, mas faz parte da humanidade que Deus ama. Então Deus ama, Deus cuida, Deus vai atrás de pessoas que não só das pessoas que são dessa linhagem escolhida. Porque a Bíblia, realmente, pelo propósito de Deus de mostrar a redenção, a Bíblia vai seguir a história de Isaac, de Jacó, vai mencionar a linhagem, a genealogia de Ismael, de Esaú, mas a Bíblia não segue essas outras histórias, porque a Bíblia tem o propósito de mostrar como veio a redenção e qual o propósito de Deus, como que ele vai redimir a humanidade. Mas essa história, que tem essas características tão importantes, mostram que Deus dá muita importância para as pessoas também que não fazem parte dessa linhagem específica que Deus iria usar para trazer redenção. Então, você concebeu, você vai ter um filho, Deus deu o nome para o filho dela. Muita honra, Deus dá o nome para o filho dela. E o que significa Ismael? É até um nome muito parecido com Samuel. Os dois nomes, né? Ismael, Samuel, assim, as raízes no hebraico são assim: El é Deus e o outro verbo é ouvir. Deus ouviu. Samuel é ou Deus ouviu ou ouvi de Deus, mas assim, a ideia é basicamente a mesma, né? Então, Ismael, que para nós é sempre assim, para nós tem uma conotação de, né, dos islâmicos, dos que não fazem parte, dos que perseguem, que são fora e tal. Para nós, Ismael não é um nome que a gente pensa assim, Ismael tem um significado. Ismael é um nome maravilhoso, significa que Deus ouviu a aflição da mãe dele, Agar. Então o filho leva o nome para registrar esse encontro fantástico entre Agar e o anjo. Então, o Senhor ouviu a tua aflição. E aí, ele faz uma profecia sobre o que vai acontecer no futuro com Ismael e a descendência dele. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. Essa ideia de jumento é muita independência. Isso aparece em Jó, em Jeremias, em Oséias, em várias passagens na Bíblia. Fala sobre um jumento selvagem. Ele é uma pessoa assim que vai ter que se virar sozinho, ele vai ter uma vida difícil, mas isso não é uma maldição, isso é um caminho, é um destino que ele tem, que ele vai ter que se virar, ele vai ter que lutar para sobreviver, ele vai ser alguém que vai ter que viver a sua própria, ele vai ter que correr atrás disso, né? Agora, outra coisa que é não só primeira, mas é única. Versículo 13. Ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: Tu és Deus que vê. Algumas Bíblias trazem o nome em hebraico mesmo, que é El Roi. Nunca as pessoas que tinham encontro com Deus davam nome para Deus. Ela recebeu um nome para o filho e ela deu um nome para Deus. E ela não, agora ela não fala anjo, ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Então esse aqui mostra que ela está tendo um encontro com Deus. Ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: Tu és o Deus que vê. Que coisa maravilhosa, que encontro profundo. Deus ouve a angústia dela, Deus vê, Deus viu a aflição. Ela vai ter outra experiência quando ela é expulsa da tenda de Abraão com o filho, no capítulo 21, ela vai ter outra experiência com Deus. Mas então Deus a vida de Ismael não é, Deus não está rejeitando. Deus disse para Abraão no capítulo 17 que a linhagem, a bênção, aquilo que Deus prometeu fazer através da descendência de Abraão, não aconteceria por meio de Ismael, aconteceria por meio de Isaac. Mas ela, tu és o Deus que vê. E aí ela disse também: agora olhei para aquele que me vê. Então, tem alguém que está nos vendo, que está nos acompanhando, e ela teve a oportunidade de ver aquele que estava acompanhando, que estava vendo, ela se sentiu segura nas mãos de Deus. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Beredes. Tem dois textos que fala que Isaac, durante uma época, morava perto desse poço. Então, era um poço. Esse poço tem o mesmo nome que ela colocou em Deus. Era o poço daquele que me vê. É o poço daquele vive, de quem vive e me vê. Então, ela colocou o nome em Deus e ela colocou o nome no poço também. Então, esses nomes e a mensagem. Tudo isso aqui é o foco do capítulo. O foco do capítulo não é para mostrar que Ismael não deveria ter nascido, mas o foco é mostrar que mesmo quando nós erramos, esse erro é patente, esse erro está registrado aqui, foi um erro mesmo. Mas Deus teve compaixão, Deus usa, isso não é uma justificativa para a gente errar. Isso não é para a gente falar assim, não, tudo bem, eu posso errar que Deus vai consertar. Deus faz tudo cooperar para o bem. Mas Deus está mostrando que mesmo quando nós pisamos na bola, mesmo quando nós fazemos algo que não é o que Deus tinha planejado, Deus pode transformar em bênção. Então, Ismael precisa ser visto não como alguém que só serviu para trazer problemas. Houve problemas. Lá na frente, depois que Isaac nasceu, Ismael também vai zombar, vai perseguir, vai. E Deus deu aval para que ele não ficasse junto, porque não era o plano de Deus ele fazer parte disso. Mas isso não significa que Deus não tem um plano. E eu não vou entrar nisso agora, mas eu só queria lembrar. Eu coloquei aqui nessa folha, né, só para a gente entender um pouco sobre isso, né, que o significado, assim, tem vários significados. Acho importante a gente entender que existe o significado alegórico. Então, Deus, Paulo usa isso, ele fala que é uma alegoria, né? Que inclusive em Gálatas 4, em outra aula nós vamos pegar esse texto e olhar melhor de perto, mas em Gálatas 4, Paulo usa Agar para falar de Israel natural, não para falar dos descendentes árabes, né? A alegoria que Ismael representa é aquilo que nós fazemos na carne. Então, Deus não está dizendo assim, nós temos uma ideia muito errada e eu queria combater isso, porque isso a igreja tem usado os três filhos de Noé para dizer assim: olha, os descendentes de Cã são aqueles que habitam na África, então é justificado fazer escravos do povo negro porque eles foram amaldiçoados. Isso não é verdade. A descendência de Noé, que foi amaldiçoado, foram os cananeus, porque eles fizeram coisas muito abomináveis diante de Deus. Mas hoje nós nem sabemos quem são descendentes deles, não tem nenhuma base bíblica para dizer que o povo negro, que o povo que habita, que veio da África, tem uma maldição sobre eles. Isso não é bíblico e, além do mais, isso é uma alegoria, né? Deus usou isso, no caso de Ismael, né? Deus usou isso para ser uma alegoria. Ele não disse que a descendência de Ismael seria uma descendência amaldiçoada. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso. E nós estamos vendo aqui como Deus fez questão de abençoar Agar e de dar promessas para Ismael. No natural, então, alegoricamente, né, isso representa algo que nós fazemos. É, quando nós produzimos algo na carne, nós estamos produzindo algo que é como Ismael, mas não para dizer que Ismael, no natural, está sendo amaldiçoado. No natural, ele também é filho de Abraão. E Deus falou no capítulo 17, ele é seu filho, eu vou abençoá-lo também. Então, ele não era herdeiro daquelas promessas específicas que Deus deu para Isaac. Então, ele é filho de Abraão. Os árabes são semitas. Os árabes são semitas, eles são descendentes de Sem. Eles são parentes do povo de Israel. E existem, né, a descendência atual tem destinos, como Deus tem um propósito para o Brasil, Deus tem um propósito para a China, Deus tem um propósito para países da Europa, assim por diante. Deus tem destinos específicos para nações, que isso também a gente não vai entrar agora, mas tem promessas para o Egito, tem promessas para a Síria, especialmente no capítulo 19 de Isaías, que Deus promete que eles vão ser ligados a Israel. Então, e hoje Deus está vivificando isso em Israel, em outros lugares. Deus está levantando irmãos preciosos, árabes, para apoiar os propósitos dele, para se unir, para fazer parcerias. Deus está curando essas brigas. Há pouco tempo, alguns meses, teve uma reunião que foi transmitida ao vivo, em que mulheres cristãs, mulheres que conhecem Jesus, árabes e judias, né, mulheres árabes, mulheres judias, estavam falando de como Deus está curando essa ferida que aconteceu entre Sara e Agar. Então Deus está mudando essa história, porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito específico para descendentes de Israel, mas os árabes fazem parte, como os brasileiros fazem parte, como, e talvez assim, não só como brasileiros, porque Deus tem promessas específicas para o povo árabe também. Então é algo maravilhoso. Deus quer nos dar uma visão diferente, e tudo aquilo que tem sido usado no passado, usando textos bíblicos para ter atitudes de desprezo para raças, né, como as raças africanas, ou para os islâmicos, para os povos árabes, isso é uma ferida, isso é algo que vai totalmente contra, porque Deus chamou uma descendência para trazer Jesus, a descendência de Isaac e de Davi, né, aquela linhagem. Deus usou para trazer Jesus. Deus tem um propósito especial para a nação de Israel, para a volta dele, mas cada povo tem uma parte para contribuir. E os árabes vão contribuir, muitas pessoas estão vendo como Deus tem um propósito específico para nações, para descendências árabes nesses últimos tempos, para se unir com a igreja, para se unir com o povo de Israel, para trazer o rei de volta. Então, que Deus nos livre, que Deus nos liberte de toda atitude de desprezo, de animosidade, de considerar a descendência de Ismael como inferior ou como amaldiçoado, né? Porque a bênção de Deus pela fé em Jesus é como qualquer outra pessoa. Nós temos a entrada no reino de Deus. Não existem mais barreiras. Então Deus colocou tudo junto. Então essas coisas, essas histórias de conflitos e de coisas que aconteceram no passado, tinha aspectos, né, daquilo que aconteceu no tempo de Ismael e dos descendentes dele, mas que o propósito de Deus realmente é curar essas feridas, e Deus fez questão de mostrar como ele é para Agar. Eu não paro de ficar impressionado com o amor de Deus por Agar, como Deus se revelou a ela e como Deus considerou e deu dignidade e deu importância para a vida dela e para o filho dela. E só terminando então, Gênesis 16 ainda, No versículo 15, então Deus mandou, o anjo do Senhor falou com ela para voltar. Então ela voltou. Versículo 15, Agar deu um filho a Abrão. Abrão, como pai, pôs o nome de Ismael. Mas como que Abrão ficou sabendo que era pôr o nome de Ismael? Como que ele ficou sabendo? Através de Agar. E Abrão, então, ficou sabendo de toda essa história, deu importância, como eu falei, ele deve ter sentido a repreensão de Deus, porque se eles maltrataram, se eles deixaram ela fugir, se eles tiveram atitudes erradas, eles viram que Deus não fez assim com ela. E Deus e Abraão colocou o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Então, graças a Deus por tudo que ele tem mostrado. Deus, só lembrando aqui então no esboço as nossas conclusões, as nossas lições. O que, que Deus quis mostrar nesse capítulo? Eu quero que você realmente olhe para isso e veja a importância. O filho da carne não pode cumprir a promessa de Deus. O que não foi dirigido por Deus realmente causa contenda e desunião. Então, houve muitos problemas que surgiram de fato por causa de uma decisão errada. Então, isso é uma lição que podemos aprender. Mas a segunda coisa, Deus estende sua compaixão e sua bênção a todos que são oprimidos e injustiçados. Não importa porque, até assim, Agar cometeu erros também. Mas não importa. Deus olha para os que são injustiçados. Nós precisamos pensar nisso. Porque na sociedade hoje está acontecendo muitos casos. E nós precisamos entender, mas porque ele também fez coisa errada. Sim, mas se está fazendo uma coisa injusta, Deus é contra. Se alguém que é vulnerável, se alguém que é indefeso, se alguém que não tem como enfrentar, está sendo explorado, está sendo escravizado, tem muita escravidão hoje de outras formas, se alguém está sendo oprimido, Deus está olhando para essa aflição. Esse capítulo 16, Gênesis 16, é um capítulo para mostrar quem Deus é. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. Ele ama intervir, ele sofre com os que sofrem, ele quer libertar aqueles que estão sendo oprimidos. Então, Deus é contra, e a Bíblia é cheia de textos que falam sobre isso. Em terceiro lugar, Deus tem bênçãos e planos para todos, não só para os que foram eleitos para trazer sua redenção ao mundo. Então, Deus tinha e tem algo para a descendência de Ismael, de Esaú, dos outros. Tinha vários descendentes de Abraão que não fizeram parte da linhagem. E outros povos, né, que não eram semitas. Deus elege alguns para ser seus instrumentos. Isso é uma estratégia clara na Bíblia. Mas Deus tem planos, Deus ama, Deus atende os oprimidos. E essa história é para mostrar isso. Graças a Deus por quem Ele é. Senhor Deus, nós queremos adorar a Ti nesta noite, porque o Senhor tem algo tremendo para revelar a nós, e que nós tenhamos olhos para ver, que nós não fiquemos limitados. Eu vi quantos comentários, quantos, assim, geralmente quem comenta esse capítulo, quem comenta essa história, fala quase que unicamente a respeito de como Ismael foi rejeitado porque não foi gerado dentro de um plano de Deus, foi tudo errado, e nós olhamos para isso e esquecemos que o Senhor ensina isso, que houve realmente um erro, que há uma alegoria, que isso mostra que o Senhor não quer algo que é produzido por nós naturalmente, o Senhor quer aquilo que é gerado pelo Espírito. mas o Senhor também tem cuidado e ama a cada pessoa. Ismael não é só uma alegoria, ele foi uma pessoa e o Senhor seguiu a história dele, e os descendentes dele hoje também são amados por ti. Muito obrigado por revelar a tua natureza para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.